Se você estava com saudade do seu podcast de terror, não fique mais triste, pois o LendaCast acaba de voltar. LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.
Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas que amam a escuridão. Aqui é Daniel Pires, mais uma vez, para um novo episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E claro que eu estou com ela, a minha companheira de aventuras, que não teme o perigo, não teme os fantasmas, Mari Cavalcante. Tudo bem, Mari?
Tudo, Dani. E você?
Tudo bem também. Hoje a gente vai falar de um lugar que eu... Bom, na verdade eu amo todos, mas...
Todos, né? Todos.
É, particularmente esse é um que eu quero voltar. E você?
Também, porque a gente não, como sempre, nós não exploramos todo o potencial, né? Todo o potencial do lugar, gente. Porque tem muita coisa ainda pra ver.
Qual é o lugar que nós vamos investigar, que nós vamos contar a nossa visita hoje, Mari Cavalcante?
É o casarão de Araraquara.
Eu prefiro chamar de O Casarão Assombrado de Araraquara. Se você ainda não segue o Lenda nas redes sociais, é só procurar por @ O de Obscuro, Lenda TV, T de Trevas e V de Vulto. A Mari Cavalcante, qual o seu Instagram, Mari?
É o Mari E Cavalcante, com T.
Bom, na verdade, a gente... Eu acho que 2018, eu tô analisando aqui as visitas que Mari e eu fizemos. Em 2018 foi o grande ano, porque a maioria das visitas aconteceram em 2018, há 2 anos, né? Porque foi em 2018 que a gente visitou esse casarão. Você hoje falou Araraquara. Em 2018, Mari e eu visitamos esse casarão que é dito assombrado.
Foi em julho.
Foi em julho de 2018, né?
Sabe por que eu lembro, Dani? Porque
o guardinha avisando que a gente grava o podcast à noite.
Eu lembro porque foi no último dia da minha pós, né? Entre as férias. E nós pegamos o carro, nós dormimos no hostel, né? Lembra?
Sim, lembro.
E aí no outro dia pegamos a estrada e... Foi morada, que era...
Você fazia pós-graduação em São Carlos, né?
Isso, na UFSCar, né? Isso, aí o Dani foi lá dar uma aula e aí nós dormimos no hostel, que foi o nosso happy hour. E no outro dia... E foi assim, né, gente? Vamos para Araraquara? Vamos para Araraquara.
Na verdade, nessa vez que eu fui para Araraquara, eu fui para lecionar uma disciplina, que era exatamente produção de conteúdo para as redes sociais. Eu já estava programado para ir para Araraquara, né? Para visitar o casarão, porque esse casarão ele tem uma fama muito grande de ser assombrado lá em Araraquara, né? E ele fica dentro de um assentamento, né? O assentamento Bela Vista, que de São Carlos até Araraquara são cerca de 40 quilômetros. Então é pertinho, dá uma hora e meia de carro, né? E esse casarão lá em Araraquara já tem... Ele fica dentro desse assentamento, é um assentamento chamado Bela Vista, né?
Porque o nome da fazenda, né? Antigamente era a Fazenda Bela Vista e virou assentamento.
E ele tem uma fama de ser assombrado. O que é assentamento, Mari? É tipo um pessoal que construiu casas?
É, porque antigamente, vamos imaginar, era algo inteiro. Então era uma fazenda, um terrenão enorme de uma só pessoa. E aí os assentamentos, eles dividiram em lotes. E outras pessoas passaram a morar naquele lugar. Então eles plantam ali. Então geralmente eles não podem vender, repassar a terra. Então eles mesmo ali... É algo autossustentável, vamos dizer assim.
E é uma zona totalmente rural, né?
Exatamente, é uma zona rural. Enfim, e hoje lá também até tem uma super festa junina, né? Que eles fazem realmente pra manter, enfim, não só a história da cidade, enfim, mas também ali pra ajudar mesmo financeiramente. que é um
festão porque quando
mesmo.
Quando a gente fala Araraquara, às vezes as pessoas pensam que é um casarão, né? Pra gente tentar situar um pouco. As pessoas pensam que é um casarão enorme, antigo, abandonado, no meio da cidade, no meio do centro da cidade. E não.
Não.
Não é no centro de Araraquara. Ele fica dentro desse assentamento e você tem que pegar vamos lá para nossa redundância. Você
a
tem que andar por estrada de terra.
É
bastante tempo de estrada de terra até entrar e encontrar esse casarão. E o que é engraçado que o assentamento, ele parece uma grande cidade cenográfica. Porque ele tem casinhas, ele tem igrejinhas pequenininhas. Lembra uma igrejinha que tem bem perto do casarão,
Sim,
Mari?
Sim, que até a gente queria lembrar. Porque assim, gente, nós entramos lá e a gente demorou um pouquinho pra sair e tal. E a gente saiu com muita fome. Lembra, Dani? A gente até pensou, a gente ia parar em alguns lugares, inclusive na casinha. Mas já não dava mais, muito sol. Por isso também que precisamos voltar.
Verdade. E aí o que acontece? Quando a gente chegou no casarão, Mari e eu visitamos pessoalmente esse casarão em julho de 2018, e a gente percebeu que o casarão fica num lugar de destaque, né, Mari? Ele fica longe das casas, ele fica como se fosse num caminho assim, que não tem casa muito perto, é perto até as casas, mas assim, não é do lado, não é colado, não é parede com parede. O casarão em volta dele tem uma grande área verde, né? Uhum. Ele fica meio que isolado, ele fica meio que no alto, assim, né? Então ele já é imponente. Quando a gente chega, você já vê um casarão. Então imaginem vocês, é um casarão ali com muitas janelas daquelas janelas grandonas, né? Das eras coloniais, aquelas janelas. Ó, a moto passando aí.
A moto.
Aquelas janelas retangulares, né? Um retângulo em pé, né? E embaixo a gente tem ali onde os escravos moravam. E ela é muito antiga. Vamos contar a história da casa. Ela foi construída em 1880. 1880, no final do século XIX. É isso mesmo, Mari?
Isso. E aí, ela pertencia ao coronel, que ele chamava Antônio Joaquim Carvalho. Então, ele era um homem muito rico, era de uma família tradicional ali da cidade, de Araraquara. Então, ele era o dono dessa fazenda, como a gente disse, que chamava Fazenda Bela Vista. Bela? Bela Vista.
Bela Vista.
E como o Dani falou, que é um casarão, né, que ele, enfim, você consegue ver ali de um certo ponto da cidade, realmente ele tinha uma visão, né, do todo, né, Dani? É muito engraçado, como a gente falou também lá do casarão do Barão, então acho que é proposital, né, pra você ter ali uma noção de você olhar todos os pontos ali da cidade. E esse coronel, antes de falar do coronel, você quer falar alguma coisa, Dani?
Não, eu ia falar que é exatamente isso, os casarões antigos, né, eles são muito imponentes, e esse daí não fica pra trás. Inclusive, há alguns lugares que dizem que esse casarão tinha cerca de 50 cômodos, né, Mari? A gente olhou lá, não sei se dá pra ter 50 cômodos dentro dele.
Eu não sei, mas pelo estado que ele tá hoje, que a gente não consegue muito... assim, tá bem degradado, assim, de todos que a gente foi, né, Dani? Eu acho que é um dos...
ele tá bem, bem surrado, mas assim, mais... a estrutura tá alta ainda, né?
Tá alta.
Tá em pé, né?
Tipo, o esqueleto, tudo, embora o segundo andar tenha umas partes ainda que você tem que tomar muito cuidado, senão você, enfim, pode a mente cair.
Não pode entrar, né?
Assim, não me pareceu, eu olhando lá, não consegui identificar 50 cômodos, mas ele é grande. Mas eu imaginava que fosse uma casarão, pra mim, Dani, ele é um... era muito maior, né? Enfim. Mas você vê que, sim, era bonito, né?
E o que torna a história de um casarão como esse assombrada, né? Exatamente uma história igual ao casarão de Araraquara. Por que que ele se torna assombrado? Porque muita gente morreu nesse casarão no passado. Inclusive, o dono do próprio casarão foi morto. O coronel Barão Antônio Joaquim de Carvalho, ele foi morto nesse casarão, né? A gente já vai contar a história. Mas existem outros relatos piores nesse casarão, que é de tortura e morte de escravos. Porque ele foi construído pouco antes da Lei Áurea ser assinada, né? A Lei Áurea foi assinada em 1888 pela princesa Isabel, né? A forria... dos escravos, e o casarão foi construído 10 anos antes, né? Só que depois da Lei Áurea, depois da libertação dos escravos, O barão, né, ele continuava mantendo escravos ali ilegal, né? Ele mantinha escravos de maneira ilegal, escravizava, batia, agredia, torturava.
E
E
isso,
muitas, muitos.
aliás, de certa forma, levou à morte dele, né? Se nós formos analisar,
Porque
a gente já conta.
porque como ele, então você imagina, era um cara que tinha uma casa, né? Tinha vários escravos. Os escravos trabalhavam de graça, apanhava quem não queria trabalhar. Ele comprava, vendia escravos, né? E aí, depois de um tempo, a escravidão acabou, né? De maneira, digamos, a lei, né, encerrou com a escravidão. Era proibido ter escravos. E aí o que acontece? Ele mantinha escravos e falava assim para os escravos: olha, se você for embora, a gente vai te caçar e vai te matar. Ó, não reclama não que você vai ser torturado. E aí tinha um jornalista, né, Mari, que entra nessa história, né?
Sim, o Rosendo de Souza Brito, jovem, 24 anos, e ele criticava o Coronel Antônio, né, exatamente nesse ponto da escravidão. Então, ele escrevia notas e textos no jornal fazendo essas críticas. Então, o Coronel Carvalho, vou chamar ele de Coronel Carvalho, Dani, se eu falasse, enfim, é o seu Carvalho. Então, ele ficava muito puto, né, em
Claro, né? O
que.
cara tá fazendo coisa errada, o dono do casarão. Aí vem a imprensa, olha, fala, denuncia. Claro que ele vai ficar bravo, né?
Exatamente. Então conta que em uma dessas ocasiões, eu e o Dani, a gente estava conversando antes, então a gente tem duas versões aí do que aconteceu, de como foi esse crime, né, Dani? Não sei se você quer contar
É, a
a
versão que eu
sua.
conheço é que o próprio jornalista, o Rosendo de Souza Brito, né, ele foi até a casa do barão para conversar com o barão, para pegar a versão dele, né, e o
Tá,
barão já
interessante.
saiu com pedras na mão, na verdade, ameaçando o jornalista e tal. E o jornalista ficou puto e disse para ele: bom, então, se você continuar, eu vou voltar aqui armado. E o barão chamou ele para um duelo. Foi na duela, né, naquela época. Então pode vir armado, que eu também vou estar armado.
Tô
E aí
tranquilo.
dizem, né, pela história que eu vi, que quem matou foi o jornalista, conseguiu matar o barão com
Sim.
a tiros. E aí depois os capangas do barão lincharam o jornalista, e o jornalista foi esquartejado. Olha essa história. E pedaços do seu corpo foram jogados e mostrados em praça pública na cidade de Araraquara para que as pessoas vissem o que acontece com pessoas que vão contra os poderosos. No caso da época, o poderoso Barão Antônio Joaquim de Carvalho.
Então, só para deixar claro, assim, o crime realmente existiu, o Carvalho realmente morreu, o Brito foi linchado com o tio dele, isso existe, gente, o crime existe, inclusive o processo. Olha que maravilhoso, eu queria dar uma estrelinha para a cidade de Araraquara, porque nós falamos, né, quem ouviu já os outros episódios sabe que nós falamos de Paranapiacaba e também a gente falou sobre a falta de investimento de Paranapiacaba, enfim, na cidade, e também da questão de muitos moradores, ou até mesmo algumas pessoas da prefeitura, não gostar de associar a cidade a lendas, né? E
É, não há não
Araraquara.
abraçar isso como uma
Exatamente.
possível fonte de turismo, né?
E Araraquara, né, na minha pesquisa, eu achei, então, todo o processo vocês encontram, gente, é um processo de 1897, ele tá digitalizado, bonitinho, separadinho em pastas, no site
Escrito à
da.
mão.
Escrito à mão, é difícil, alguns trechos até
Lê,
difícil
né?
de leitura, por conta. Enfim, até não só às vezes a letra é muito pequenininha, mas também o documento tá amarelado, então é difícil de ler, mas alguma coisa em outra você consegue, então tá no site da Câmara. Então eu achei sensacional, até comentei com o Dani. Dani, tá no site, inclusive tem. Eles colocaram até uma matéria que o portal já tinha feito há muito tempo, que tem até um vídeo da Rosa,
Rosa Maria Jacques e João Toqueto, do Caça Fantasmas Brasil, né?
Que ela foi até lá, né, em uma das ocasiões, enfim. Ela identificou, né, presenças sobrenaturais, né, Dani?
Sim,
no
sim.
local. E eles colocaram simplesmente também esse link e eu falei, olha
pra
isso.
Pra assistir o vídeo, né?
Né? Então, esse era meu, vamos lá.
É, Araraquara entende que o casarão, tendo essa fama de, entre aspas, assombrado, fecha aspas, pode atrair pessoas para conhecer a história da cidade através da história do casarão.
É, e pra eles,
né?
tá tudo bem, né? E lá os moradores, inclusive.
Claro.
É, os moradores até contam isso, né? Transmitem as histórias, né? Repassam, né? Repassam as histórias uns para os outros. Então, eu achei que importante, eu fiquei assim, não acredito. Esse processo existe. Então, existe, gente. Então, o que muda, por exemplo, na outra versão que se conta até desse crime, é que estava lá o seu Carvalho na janela. Ele viu o jornalista passando. O tio dele, que eu acho que ele morreu aí por tabela, né? Sem muita...
O tio de quem?
O tio do Ozendo, que chama Manuel.
O tio do jornalista.
É, o tio do jornalista. O tio do jornalista, ele tinha uma farmácia. Então, o Rosendo estava indo para a farmácia. Então, o Carvalho viu ele na janela e saiu. Então, essa janela, eu não sei se é o casarão, tá? Então, ele saiu de lá, tec, 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 e foi atrás dele. E lá eles começaram a discutir, né? Falaram assim, pô, por que você fica falando, escrevendo sobre mim? Quem você pensa que você é, não é? E aí, teve essa briga. O tio tentou separar, só que lá do chão, o jornalista pegou, atirou e matou o Antônio de Carvalho.
O 59, barão.
É, o barão. Eu nem sei se era barão, viu, Dani?
Aham. Uhum.
Mas enfim, matou o coronel aos 59 anos de idade. E aí, eles foram presos. Aí, uns dias depois, poucos dias, acho que uma semana depois, pela manhã, foram lá uns capangas lá da família Carvalho, tiraram eles lá de dentro e lincharam. E... Então a cidade, ela carrega, né? Então já é uma história assim.
Ela carrega essa história pesada do linchamento, que ficou conhecido como o linchamento dos britos,
isso,
né?
Aliás, encontrei uma expressão que eles usam também, Dani, que é linchaquara.
Olha assim. Linchaquara também, é verdade, existe isso mesmo.
Tem esse nome. Ou então ele é mais conhecido assim, né? Crime dos britos, né? Que tá um processo.
Crime dos britos.
Crime dos britos.
Bom, indo para a parte das lendas, né, a casa, depois com a morte do barão, a casa foi, ainda ficou um tempo com familiares do barão morando lá, só que depois a casa foi ficando abandonada, eles foram indo embora, a casa foi ficando para trás.
Isso até mesmo porque, eu não ia falar, porque até mesmo o café, porque era uma fazenda de café tudo, e chegou uma época que o café já, enfim, tava numa crise. E lá eles começaram a investir mais em plantação de cana de açúcar.
Uhum.
Então também acho
que. E aí o que acontece? Esse casarão, ele vai ficando abandonado, ele vai ficando sem ninguém, né? A família aos poucos vai se mudando dali por conta da morte do coronel. E aí começam a aparecer as lendas, porque ele fica abandonado, é um casarão enorme lá.
Gente,
no,
casarão,
dentro do
mas...
Bela Vista.
Ah, né? Casarão, mas abandonado.
Não,
mas...
não é uma mansão, né? Não, a gente não pode dizer que é uma mansão, porque não é uma casa nessas estruturas de mansão. Mas é casarão mesmo, que é um formato de casa, mas muito grande, muito... Né? E aí, o que acontece? O que acontece? As pessoas começam a dizer que algumas coisas começam a aparecer. Inclusive, a Mari falou do barão que olha o jornalista da janela... E aí, dizem que o barão, o espírito do barão, é visto de chapéu dessas janelas de frente do casarão, né? É uma das lendas que dizem que as pessoas que moram por perto veem essa imagem desse barão, porque ele era um homem muito cruel, né? E se você for na casa, no casarão, ele é aberto para visitação, né? Não tem nenhum tipo de... Quando a gente foi, né, Mari? Tinha um morador de rua lá. A gente, não sei se a gente pode chamar ele de morador de rua. Mas é um cara que fica olhando a casa e tal,
morava,
né,
lá, tudo. E, enfim, aí... Meio que... Foi muito estranho. Porque eu não sei se o Dani sentiu isso. Eu senti que ele meio que... Queria falar com a gente, meio que autorizou na sentada. Não sei se você sentiu isso, Dani. Eu comentei com você na época. E o mais legal de tudo, gente, quando a gente chegou lá, Nós estávamos até com receio, porque lugares abandonados a gente fica com o pé atrás, né? Porque não sabe muito bem o que vai encontrar. E tinha uma banda de rock, ensaio.
Foi,
não,
quando a gente foi visitar.
Achei maravilhoso.
Tinha uma banda de rock. A gente podia lembrar o nome da banda, né? Pra gente tentar.
Não, a gente gosta.
Eu acho que é fácil de achar.
Com eles rapidinho.
Eu acho que é fácil de achar. E aí, o que acontece? Mas a gente tava lá, né, Mari? A gente entrou nos cômodos, a gente entrou ali naquela área de baixo, que era a área onde os escravos ficavam. É uma área totalmente gelada, é uma área sinistra, porque é mais baixo o teto, né? Fica embaixo do casarão, onde os barões moravam, os senhores da casa moravam em cima. E também tem uma outra lenda que falam de um tesouro escondido debaixo desse casarão. Existe uma lenda de uma mulher de branco que anda pelo casarão de Araraquara, sempre uma mulher de branco, né?
Sim.
E aí dizem que essa mulher, ela aparece com uma bandeja cheia de ouro, cheia de ouro, cheia de ouro, cheia de ouro. E ninguém acha esse tesouro que tá debaixo da casa. E dizem, inclusive, no Nordeste tem um nome para isso, quando existe um casarão assombrado, com a lenda de um tesouro escondido embaixo dele, que é botija. Eles falam que é a casa da botija, né? Existe essa nomenclatura dada no Nordeste. Mas tem a questão também, você falou da Rosa e do João. Que a Rosa, quando foi lá, eu assisti o vídeo deles. Inclusive, se você, ouvinte do LendaCast, quiser ouvir, você pode ir lá no canal do Caça Fantasmas Brasil, Araraquara. Vocês vão ver que eles passaram uma noite no casarão, junto com alguns moradores, né, lá de próximos. E moradores próximos, não moradores do casarão, porque ninguém mora no casarão. E a Rosa fala que tinha muitos espíritos de escravos. E eles perguntavam se... eles queriam alguma coisa, tipo, vocês querem alguma coisa? Vocês querem uma água? Vocês querem... Onde vocês vão dormir? Como se fossem escravos preocupados com quem tava ali. E a Rosa falava, olha, você... A Rosa é vidente, né? Ela falava, olha, você não precisa mais ficar aqui. Você não trabalha mais aqui. Você pode seguir o seu caminho. Você já morreu. E aí tinha alguns que falavam que não morreram. Então, assim... pra quem acredita, né, na questão
ali,
espiritual,
né?
Dizem que o casarão, ele traz muito dessa dor da escravidão, né? Nem tanto a história do barão que aparece, mas assim, a história das torturas de escravos que aconteceram no casarão.
Aliás, conta, né, tem um trecho lá, né, que a gente encontrou uma fonte,
foi,
né,
a gente achou lá atrás da casa, né?
Isso, e tem mesmo lá, já vi em vídeos também, e a gente conseguiu encontrar, que era uma corrente onde eles eram amarrados. E tem também uma outra, nem sei se pode se dizer lenda, né, porque ainda ninguém encontrou de fato, que existe um túnel submerso onde, né, poderia ser uma rota de fuga, né, pros escravos, né, e, por exemplo, como eu falo, ai gente, é longo, é extenso, porque o casarão, ligava o casarão até uma parte das plantações, porque assim, não é perto, tá gente? Hoje a gente entra lá, parece que tem mais casa no entorno, mas lá é muito grande, é um terreno enorme, assim. Então eles dizem que realmente tinha esse túnel.
Existia um túnel embaixo do casarão?
Então esse túnel, então eles falam que liga lá o casarão à plantação. Então seria um túnel bem extenso. Inclusive teve até esse vídeo, né, Dani, que você pode falar do Geraldo Luiz, que tentou achar, né, o túnel.
O apresentador da Record TV, né,
Geraldo Luiz.
Geraldo Luiz, que... É porque o Geraldo Luiz gosta dessas histórias de fantasmas sobrenaturais, né?
Nós falamos dele em Paranapiacaba, pra lembrar, né?
Sim, ele foi até Araraquara visitar o casarão. O João e a Rosa, do Caça Fantasmas, foi junto com ele. E ele, simplesmente, falando essa questão falando essa questão de que existia um túnel, de que existia uma passagem secreta na casa, não sei o quê, a lenda e tal... o Geraldo Luiz achou por bem ir lá e quebrar uma parede da casa para tentar achar esse túnel, né? Achar esse esse lugar que é escondido, enfim, um cômodo, não sei o que ele queria achar lá, e quebraram uma parede. Aí um historiador da cidade, chamado Rogério Tampellini, né, ele ingressou com uma representação no Ministério Público e também na Procuradoria da República contra a emissora, contra a Record TV e o programa Domingo Show. Né?
Exatamente.
É, segundo o historiador, ele falou que o casarão está em processo de tombamento, ou seja, ninguém pode quebrar nada ali, não pode modificar em nada, porque se ele for tombado pela prefeitura, ele não pode ser demolido, né? E ele fica ali como um patrimônio da cidade, né? E ele já é um patrimônio. É, pensando por vias de fato, ele é um patrimônio, né? Não tenho que contestar, então só precisa colocar isso no papel. Então, quer dizer, existem todas essas lendas atrás do casarão, mas tem uma outra lenda que, inclusive, ele fala no programa dele, ele falou no programa dele, na reportagem, foi uma reportagem extensa, quase uma hora de reportagem, ele passou a noite na casa, o João e a Rosa também passaram uma noite junto com ele, o João e a Rosa do Caça Fantasma, e ele fala que...
Sim, viralizou.
Ele fala que o casarão, que lá tinha uma pessoa que tirou uma foto de um vulto dentro da casa, né? É uma moradora que tirou uma foto e essa foto viralizou, que seria talvez será o barão que apareceu nessa foto?
Sim, ou então, e se foi a mulher?
Na verdade, o que falam que não é nenhum morador por perto, era um turista, era alguém que foi visitar a foto, foi visitar o casarão e tirou
a
foto.
Mulher, Dani, que tem os tesouros?
Pode ter sido a mulher, pode ter sido a mulher.
Ou poderia também ter sido um dos escravos. Eu não cheguei a ver essa foto.
É, eu dei uma olhada na foto, é um vulto de longe, mas assim, a gente pode meio que desconfiar, porque muitas pessoas vão visitar o casarão e muita gente quer entrar no casarão, né? A parte de cima do casarão não pode... Na verdade, assim, você pode entrar na parte de baixo, né, pra olhar ali. Agora, se você quiser ir pra parte de cima, a parte de cima já não tem mais chão. Inclusive, tem uma banheira no banheiro lá, né, Mari? Você lembra dessa banheira?
Sim, suja. A gente conseguiu até ver por fora, por uma das janelas de fora. Aliás, teve uma hora, Dani, que acho que você... mais um pouquinho você caía. Lembra que eu falei, Dani, porque tem uma escadinha que é bem um pouco estreita. Era. E chegava lá em cima, que lá em cima, assim, era madeira. Então tem uma parte que você ainda vê,
madeira.
Tem uma parte muito aberta, assim, tipo, da madeira quebrada. Meu, tem que tomar muito cuidado mesmo, se for lá, assim, e entrar, bem atenção.
É, na verdade, não pode entrar, né?
É, se vocês conseguirem não pode entrar, né, tenham cuidado com a parte de cima. A parte de baixo, agora voltando só um pouquinho, me deu a impressão de ser um pouco, sabe, um labirinto, né, Dani? Porque você entra assim, ó.
É, a parte, isso que eu ia falar, tem uma parte de baixo
que
ali,
é onde
que tem umas janelinhas quadradas que dá pra você ver fora, que é onde os escravos ficavam, que é bem claustrofóbico, assim, sabe? É bem fechado, parece que você tá num túmulo, assim, é bem tenso dentro, debaixo da casa, e é tudo aberto, né? Tem umas partes bem grandes, assim, vazias, umas pilastras.
Você vê umas grades de ferro desenhadas que...
Umas grades de ferro, a gente viu tipo uns ganchos na parede onde as correntes eram presas, né? Tá lá até hoje. E são originais de época, né?
Chama grilhões.
Você lembra que tinha tipo uma fonte do lado da casa? Aquelas fontes de água antigas?
Enorme. É onde o que eu falei pra você parece uma piscina, que não é uma piscina, que é uma...
É, parece... É um poço, né?
Isso, fala um poço que também é... Que é uma parte também que eles falam que os escravos sofriam torturas, que também é um lugar bem carregado, assim, uma energia mais pesada. Quer dizer, tudo ali, né?
Resumindo, então, o casarão de Araraquara é um casarão muito assombrado por esse passado, independente de quem acredita em fantasma ou não acredita em fantasma, mas ele já é assombrado pela história de tortura, de linchamento, de assassinato, de escravidão, né? Então, quer dizer, ele já tem uma aura muito pesada, né? Fora que ele é maravilhoso, ele é pronto para um filme de terror, eu sempre falo isso.
Super.
Né? E eu me lembro, eu não sei se você lembra, Mari, mas eu lembro que a gente foi com um amigo nosso, o Rodrigo Lara, beijo, Rodrigo, se tiver ouvindo a gente.
Beijo, Lara, saudades.
Ele disse que... Teve uma hora que ele disse que sentiu como se alguém passasse a mão na nuca dele, você lembra
disso? Sim, eu lembro. Eu lembro que até
ele deu um pulo, assim, ele deu um pulo, falou, gente, alguém passou a mão na minha nuca. E a gente tava embaixo, na parte dos escravos, né?
Exatamente. E ele falou sério, gente, assim, não foi pra...
Não foi.
Graça,
eu nem sei se ele acredita em alguma coisa de fantasma ou não, mas ele pulou, falou, gente, alguém passou a mão na minha nuca. E não tinha ninguém, a gente, ali atrás dele, entende?
E no dia, quando nós fomos, né, também um pessoal passou por lá, né, dentro pra conhecer e tudo
Sim,
mais.
Sempre então, tem gente passando sempre, lá, né?
Tanto esse senhor que a gente encontrou lá, que mora lá, normalmente, ele fala isso, que sempre tem alguém por lá, querendo conhecer. É normal, né? Por toda a história.
Muito que bem. Esse foi o episódio de hoje do Casarão Assombrado de Araraquara. Se você quiser ver as fotos que Mari e eu tiramos lá no casarão, é só pedir pelo direct lá no Instagram, @olendatv. E vamos remarcar pra gente tentar voltar, né, Mari?
Sim, a gente passa na igreja, novamente no casarão, e conhece um pouquinho também umas outras histórias. Vamos ter que achar a farmácia, onde
vamos
marcaram.
Voltar. Já pensou achar a farmácia? Até a próxima, e você continue ouvindo os outros episódios do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.
Este foi mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.